Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a intercessão de Nossa Senhora pelo Padre, por toda a sua comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Então, boa tarde a todos. Conseguiram almoçar? Foi rápido, não é? Mas pronto, às vezes é assim. Então, agora, queria ler-vos algumas pequeninas passagens da Escritura, da Bíblia e do Catecismo para resumir algumas ideias importantes que já vimos, um pouco de leve, mas queria que vocês percebessem que não sou eu que digo, é Deus que diz. E a Igreja que ensina. É muito importante perceber isto. Não é uma opinião. Deus disse-nos isto. A Igreja há 2000 anos que ensina isto. Ah, mas eu nunca ouvi falar disto. Mas está na Bíblia, está no Catecismo. Nós não falamos muito destes temas, não significa que Deus não tenha dito. Estão um bocadinho, não estão na moda. Não estão na moda, mas estão lá. Estão lá. Então, a primeira era, hoje vamos ouvir no Evangelho a história das tentações de Jesus. E na última tentação o demónio vai e mostra-lhe todos os reinos da terra e diz, faz uma grande promessa, ele é só promessas, é tudo mentira, mas dar-te-ei tudo isto se tu prostrado me adorares. E Jesus como é que responde? E só a ele prestarás culto, só adorar só a Deus e só ele prestarás culto. E noutra passagem, a história dos impostos, lembram-se, devemos pagar o imposto a César ou não? E Jesus como é que responde? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus ensina-nos com estas palavras que há coisas que são devidas a Deus. Há coisas que são de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Por exemplo, o culto. Só a Ele prestarás culto. Só a Deus é que é merecido. Só devemos adorar a Deus, só a Ele é que devemos prestar culto. São coisas exclusivas de Deus. Porque só Deus é Deus. Só Deus é Deus. Isto, do ponto de vista moral, chama-se virtude da religião. É a virtude pela qual nós damos a Deus, enquanto Criador, enquanto Providente, aquilo que é dele, que lhe é devido. A adoração, a oração, os sacrifícios, isto faz tudo parte do culto, as promessas, os votos, são coisas que devemos a Deus. E diz-nos o Catecismo da Igreja Católica, a justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude da religião. E quem não dá o seu a quem é devido, como é que se chama? Ladrão, injusto. Não é? Se eu tiver um guarda-chuva que não é meu, está a chover, pego no guarda-chuva, fujo com o guarda-chuva para Lamego, moro longe, não é? Isso é injusto. O guarda-chuva não é meu. Ah, mas está a chover. Mas não é meu. É? Eu não tenho o direito de me apropriar do que não é meu. E isto também se aplica à nossa relação com Deus. Há coisas que são de Deus e que nós devemos dar a Deus. O culto, como eu dizia, etc, etc. E nós às vezes não temos muito esta sensibilidade. Às vezes facilitamos muito. A história, por exemplo, da missa ao domingo. O terceiro mandamento da lei de Deus. Santificar os domingos e festas de guarda. Nós aprendemos todos na catequese. Mas facilitamos muito. É uma obrigação grave. É uma obrigação grave. Ou seja, é uma coisa bem séria. Eu uso muito, já ontem disse lá em Correios, imaginem que o vosso patrão não vos paga no fim do mês. Só uma vez. Não faz mal, pois não? Só uma vez. Não pode ser. Não pode ser, não é? Não gostas. Não faças aos outros que não gostas. Se o patrão falhar o ordenado no fim do mês, uma vez é demais. E a missa ainda é uma obrigação maior. É mais grave faltarmos à missa ao domingo, podendo ir, do que o meu patrão não me pagar no fim do mês. O meu patrão paga sempre, que é Jesus. Pronto, mas é importante. Estes pecados contra a virtude da religião são pecados contra o primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Livro do Êxodo, capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, dessa casa da escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não terás outros deuses. Depois continua. E diz o catecismo: o primeiro mandamento proíbe honrar outros deuses além do único Senhor que se revelou ao seu povo. Proíbe a superstição e a irreligião. E eu agora vou explicar rapidamente o que é a superstição e a irreligião. Primeiro mandamento proíbe: não terás outros deuses. A superstição, ou vou começar pela irreligião. A religião, como eu disse, é dar a Deus o que é devido. A irreligião é um pouco o contrário. É não tratar como divino aquilo que é divino. Por exemplo, falar sem respeito das coisas de Deus, ou de Deus. O segundo mandamento, não invocar o nome de Deus em vão. É uma forma de irreligião. É não tratar com o respeito que é necessário das coisas divinas. Blasfemar. Né? Agora não vou ler as passagens da Bíblia, nem do Catecismo, porque senão não tínhamos tempo. São formas de irreligião. Imaginem que estávamos numa igreja, não estamos, e começávamos a jogar futebol de salão. Dentro da igreja. É pecado jogar futebol de salão? Não. Não é? Sobretudo se fosse jogar bem. Mas dentro de uma igreja não é boa ideia. Porquê? Porque aquele lugar é um lugar sã e é preciso muito O que é que Jesus fez quando foi ao templo e viu lá os vendilhões? Ficou bastante zangado. Com razão. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. A igreja não é uma feira. Não é um mercado. E atirou com aquilo tudo. E isto são os pecados de irreligião. Não tratar com o respeito que é devido as coisas sagradas. Ou tentar vender as coisas sagradas, por exemplo, vender as graças de Deus, simonia. É um pecado. Tem este nome por causa de Simão o Mago, Atos dos Apóstolos 8:18. E por aí afora. O ateísmo também, as irreverências em geral. Às vezes há pessoas que passam à frente do sacrário e não fazem nada. E sabem que está ali Jesus. Ou fazem muito mauzito. Que é pena, não é? Lá nas minhas paróquias eu vou ensinando às vezes, mas mesmo assim não entra. Não é? Passam à frente de Jesus, faz de conta que o sacrário está aqui. Não se percebe se tropeçaram ali num degrau. O que é que aconteceu? Não é assim que se cumprimenta Jesus. A igreja ensina-nos a fazer uma genuflexão, tocar com o joelho no chão. E levantar. E não é obrigatório fazer o sinal da cruz. Mas se quiseres fazer, faz bem feito. Não é? Senão parece que estás a ajeitar o cabelo. Fazer bem é para Jesus. A Jesus não se oferecem coisas mal feitas. Imaginem um namorado que vai encontrar a namorada e compra uma rosa murcha. Arrisca, não é? Não é assim que se... O amor não faz isto. E nós às vezes com as coisas de Deus facilitamos. Não é? É porque o amor falha. E a superstição é uma palavra que na nossa cultura perdeu um bocadinho o significado original, infelizmente. Para nós, superstição é uma coisa que não tem sentido. É um disparate. Hã? Uma coisa estúpida. Hã? Andar com a ferradura no carro, ou o gato preto. Ah, isso é uma superstição. A palavra ainda tem alguma parte de significado original, mas perdeu a parte mais importante. O que é a superstição? É divinizar alguma realidade criada que não é divina. Tem três grandes formas, segundo o Catecismo da Igreja Católica. A idolatria, a adivinhação e a magia. São os três filhos da superstição. É tudo superstição. É divinizar aquilo que não é divino. Isto ofende a Deus, magoa a Deus. No fundo é, não terás outros deuses. Estamos a fazer... Magoa a Deus, não tratá-lo como divino, ou tratar outras coisas como divinas que não são ele, que não são divinas. Seja a falta de respeito, seja quando divinizamos o que não é divino. Pronto, a idolatria todos nós percebemos, é mais fácil. Né? Quando alguma criatura... Ou alguma coisa, não é? Eu faço disso, o meu Deus é o dinheiro, a avareza. Jesus também nos ensina, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Esta é uma das idolatrias mais frequentes no nosso mundo, é muito evidente. Há quem pelo dinheiro faça tudo, venda à mãe se for preciso, não é? Esse é o meu Deus, é isso que me faz acordar de manhã, é isso que me faz ir para a frente. A adivinhação, o que é, Senhor Padre? E a magia? A adivinhação é divinizar uma fonte de conhecimento que não é divina. E a magia é divinizar uma fonte de força, de poder, de cura, que não é divina. Assim, dito genericamente. Já vimos de manhã como a nova era promove ativamente estas formas de adivinhação e de magia. O reiki, etc, etc. A adivinhação, por exemplo, a astrologia, ler as mãos, os centros espíritas, a invocação dos mortos para saber coisas desconhecidas, etc, etc, etc. São tudo formas de adivinhação. Aqui vou-vos ler uma pequenina passagem que está na oração de libertação. Deuteronómio 18:9-12 diz o Senhor: quando entrares na terra que o Senhor Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações, que no teu meio não se encontre alguém que queime o seu filho ou a sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Pois quem pratica estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus as desalojará em teu favor. É muito claro. Deus dá-nos a lista destas formas de adivinhação e de magia, que eram muito frequentes na zona da Terra Santa, onde que Deus deu a Israel. a terra prometida, quem é que lá estavam? Vários povos, né? Filisteus, jezubeus, etc, etc, etc. E eles eram dados a estas práticas. E foi uma grande tentação para Israel, como hoje em dia é para tantos de nós, não é? Vamos à missa e terça-feira vamos ao mestre caramba, não é? Porque estamos aflitos e precisamos aqui de curar um mal-olhado, para ter sorte no emprego. Isso era uma tentação para Israel, e por isso Deus disse isto. Disse que eram abomináveis. Abomináveis é forte, é uma palavra forte. No livro do Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não vos volteis para os espíritos dos mortos, nem consulteis os adivinhos. Não vos contamineis com isso. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, Deus proíbe a adivinhação e a invocação dos mortos. Há pessoas que vão ao espiritismo e acham que, ah, sou católico, mas isto também fala de Jesus. Não. Deus proíbe. Deus proíbe. No livro do Levítico também, capítulo 20, um pouco mais à frente, versículo 27. O homem ou a mulher que se entregar à invocação dos espíritos ou adivinhações será condenado à morte. Serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Será que é um pecado grave? Será que ofende a Deus? Para Deus mandar condenar à morte? E nós às vezes não percebemos. Ah, só padre, mas não foi para fazer mal a ninguém? Só para saber se a minha tia estava em paz? Se ela tinha pago a promessa ou não tinha? Não fiz mal a ninguém. Serão apedrejados, diz a palavra do Senhor. Ainda bem que a lei de Moisés não está em vigor. Hein? Não é? Serão apedrejados. Lapidação. E o Catecismo da Igreja Católica diz, também muito claramente, todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Todas. Não diz algumas. Ah, mas aquela bruxa lá da minha terra... Não, ela é uma senhora boa, senhor padre. Faz lá com a água e com o azeite, vê como é que o azeite fica... Mas tem lá a Nossa Senhora de Fátima e ela até reza o terço na igreja. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Todas é todas. E o Catecismo continua. O recurso a Satanás ou aos demónios, a invocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro, a consulta dos horóscopos, diz o Catecismo. A astrologia, a quiromância, leitura das mãos, a interpretação de presságios ou sortes, hein, lançar os búzios, etc. Os fenómenos de vidência, tem um dom, senhor padre, ele tem um dom. O recurso a médiums, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio, ou seja, de pacto, de aliança, com os poderes ocultos. Catecismo da Igreja Católica. Não fui eu que disse. Ah, só padre, não concordo. Então, estás contra a Igreja. Há 2000 anos ensina isto. Baseada na palavra de Deus. A Igreja, como dizia, não tem ideias. Transmite fielmente tudo o que Deus disse, nada mais do que Deus disse, apenas o que Deus disse. São Tomás de Aquino, um dos meus amigos lá de cima. Toda a adivinhação é obra dos demónios. Ainda é difícil dizer tanto em tão poucas palavras. Toda a adivinhação é obra dos demónios. Porquê? Porque é que eles afirmam, e Santo Agostinho tinha um livro, escreveu um livro inteiro, Santo Agostinho, bispo, doutor da Igreja, escreveu um livro inteiro sobre o poder da adivinhação dos demónios. Porque é que eles viam à volta deles, sobretudo nos primeiros séculos, que os adivinhos adivinhavam mesmo. Com a ajuda de quem? O demónio. Há muita destas pessoas que vêm e contam-me histórias. Seu padre, eu fui, entrei lá, a senhora nunca me tinha visto. Ela entrou em transe, começou a falar o meu avô e disse tudo verdade. Tudo verdade. Falaste com o demónio. Não foi o teu avô que apareceu. Foi o demónio que imitou o teu avô. E o demónio sabe muito bem o que é que tu fizeste quando eras mais novo e o que é que o teu avô fez. E pronto. Portanto, não tem nada de grande coisa. Toda a adivinhação é obra dos demónios. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja. Outro santo. Santo Afonso Maria de Ligório, bispo doutor da Igreja. A adivinhação é quando uma pessoa invoca a ajuda do demónio, invocando-o tácita ou explicitamente, para conhecer fatos futuros livres e contingentes, ou ocultos e naturalmente desconhecidos. Portanto, a adivinhação é sempre uma invocação do demónio, seja explícita, seja implícita. Quando vamos aos adivinhos, aos curandeiros, implicitamente, pelo menos implicitamente, estamos a pedir ajuda ao demónio. E isto depois liga-se com o tema dos exorcismos. Porquê? Porque neste pecado, todo o pecado, o mais triste e o mais grave, é sempre a ofensa que causa a Deus. Mas neste pecado nós estamos a pedir ajuda ao demónio. Estamos-lhe a abrir o coração. E o demónio o que é que faz? Aproveita. Se tu lhe abres o coração, ele depois mete a pata. Há um amigo meu do Brasil que tem uma frase muito bonita. Fez umas t-shirts agora. Onde Nossa Senhora põe a mão, o inimigo tira a pata. Então, é muito claro, não é? Santo Afonso continua, explica melhor esta história do pacto implícito ou do pacto explícito na adivinhação. A adivinhação é de um duplo tipo. Um primeiro tipo é aquela forma de adivinhação em que se faz uma invocação ou pacto expresso com o demónio e que se denomina genericamente de invocação dos mortos. Santo Afonso está a dizer que a invocação dos mortos é um pacto explícito com o demónio. É um pacto direto com o demónio. Que se dá quando o demónio ensina, por meio de adivinhos, sob a aparência de pessoas mortas ou vivas. É o Padre Cruz, né? Coitado do Padre Cruz, não é o Padre Cruz que fala no médium. É o demónio, que é esperto e gosta de vestir uns fatos, né? É o Sousa Martins, é o não sei quantos. Sousa Martins não é santo nenhum, como vocês já sabem, não é? Era espírita. Era aliado do demónio. Ah, só padre, mas era bom, curou tanta gente com a ajuda do demónio. Sob a aparência de pessoas mortas ou vivas. Ou por meio de outros sinais no ar, na água, no fogo ou nos espelhos. Não é? A história do azeite que eu dizia, o pêndulo que se mexe, o jogo do copo, etc. Outra forma de adivinhação é aquela na qual existe uma invocação ou um pacto apenas implícito, também designada por adivinhação interpretativa, na qual, a partir das linhas do corpo, a leitura da palma da mão, da voz, dos sons das aves ou coisas semelhantes, nas quais o demónio muitas vezes interfere, se busca um conhecimento para o qual tais coisas são desproporcionadas. Desproporcionadas. Como é que das linhas da mão se pode dizer que vou ser médico? É um disparate, não é? Pronto. É importante, já vimos. Não é? Toda a adivinhação é obra dos demónios. Toda a adivinhação é grave. A Escritura, São Tomás, Santo Agostinho, Santo Afonso Maria de Ligório. E a magia? A magia basicamente é equivalente à adivinhação, só que em vez de nós procurarmos um conhecimento, feitiçarias. Não herdarão o reino de Deus. Será que é grave, seu padre? Não herdarão o reino de Deus. Logo, é grave. Tira-te o céu. Ir à bruxa, tira-te o céu. Atos dos Apóstolos 19. Pode começar em antes, podem começar no 13. É um bocado longo, eu vou ler a parte já mais essencial. Muitos dos que tinham abraçado a fé vieram confessar e declarar as suas práticas. E muitos dos que se tinham dedicado à magia trouxeram os seus livros e queimaram-nos diante de todos, diz os Atos dos Apóstolos. Quem se tinha dedicado à magia queimou os livros à frente de toda a gente. Arrependeram-se, receberam o batismo, acabou-se. Não podemos servir a Deus e ao demónio. E nós, não é? Vamos à missa ao domingo, mas temos lá o livro de São Cipriano em casa. Dá jeito, seu padre. Às vezes nunca se sabe. É só para defesa, seu padre, é só para defesa. Não podemos servir a Deus e ao demónio. Não podemos servir a Deus e ao demónio. Catecismo da Igreja Católica, 2117. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos, para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Gravemente contrárias à virtude da religião. Pecado mortal. Não herdará o reino dos céus. Tais práticas ainda são mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de fazer mal a alguém. Magia negra. Por exemplo, reiki, né, gravemente, é uma forma de magia branca. Se for para fazer mal, se for à bruxa para matar o vizinho, ainda é mais grave. Mais condenáveis quando acompanhadas pela intenção de fazer mal a outrem ou quando recorrem à intervenção dos demónios. Recorrem sempre, no fundo, à intervenção dos demónios, pelo menos implícita. Portanto, a magia, no fundo, como eu dizia, é quase igual à adivinhação. Em vez de eu procurar uma fonte de conhecimento, é para uma força, uma ajuda, para curar ou para fazer mal. Fazer bem ou fazer mal. É tudo pecado grave. Santo Agostinho. Os anjos caídos conferem à magia todo o poder que essa tem. Como é que é possível os bruxos conseguirem fazer coisas? Como é que é possível, seu padre? Com a ajuda do demónio. E conseguem? Conseguem. Algumas coisas. Não tudo, mas algumas conseguem. Conseguem fazer algumas coisas e uns certos prodígios, podemos dizer. Não verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres só Deus pode fazer. Mas o demónio tem algum poder natural, como o nosso anjo da guarda tem algum poder natural, como nós. Nós conseguimos cantar, dançar, saltar. Isso não é um milagre, nós conseguimos. Os anjos também conseguem muitas coisas, que às vezes aos nossos olhos parecem milagres, mas no fundo, para eles, é normal. Os anjos caídos, diz Santo Agostinho, conferem à magia todo o poder que essa tem. Por isso é que os bruxos e os adivinhos têm algum sucesso. Se fosse só aldrabice, né, a gente às tantas cansava-se, não é? Mas aquilo tem algum sucesso. Eles de facto adivinham às vezes, com a ajuda do demónio, e conseguem fazer algumas coisas. Santo Afonso. A magia, tal como a adivinhação, é de sua natureza um pecado mortal. Oh, seu padre, não, isso custa-me a acreditar. A magia é de sua natureza, tal como a adivinhação, um pecado mortal. Porque atribui honras divinas às criaturas, aquilo que eu dizia. Estamos a divinizar o que não é Deus. Esperando delas algo que só devemos esperar de Deus. Só Deus é que me salva. Só Deus é que me guia. Quando vais à adivinhação, no fundo estás a dizer... Esta palavra é que me guia. As cartas é que me ajudam, seu padre. Isso é que mostra o meu caminho. Em vez de dizeres isso a Deus. Deus é que te mostra o teu caminho. Tens é que meditar na palavra de Deus. Deus vai guiar-te se tu deixares. Não são as cartas que te vão guiar. É Deus. Porque atribui honras divinas às criaturas, esperando delas algo que só devemos esperar de Deus. Só Deus é que nos guia, só Deus é que nos ilumina, só Deus é que nos salva. Só Deus é que nos cura verdadeiramente. E também porque se apoia num pacto com o demónio. Portanto, Santo Afonso é muito claro. Só não vê quem não quer ver. E o que é um malefício, Sr. Padre? Eu já ouvi falar disso, mas não percebo muito bem o que é. A palavra malefício é, no fundo, uma forma de magia negra. É, literalmente significa fazer o mal. Malum facere. Malefício. É magia negra, no fundo. Quando nós invocamos forças ocultas para causar um mal. Normalmente em alguém. Por ódio, por inveja, por rivalidade. Isso acontece, infelizmente acontece. E custa acreditar. Acontece. Eu recebo tanta gente que é vítima dos malefícios. A história do sapo com a boca cozida, terra de cemitério à porta de casa, coisas que me deram para beber com bruxarias. Tenho tantos casos desses, tantos. Santo Afonso ensina, o malefício é o poder de fazer mal a outros graças a um pacto e com a ajuda do demónio. É possível fazer mal a outros com a ajuda do demónio? É. Mas, ó padre, mas uma pessoa como é que se protege disso? Vivendo na graça de Deus. Se viveres na graça de Deus, está tudo bem. O demónio não consegue meter a unha. O problema é que tantos irmãos nossos não vivem na graça de Deus. Esse é que é o problema. Portugal, se calhar mais de metade, quem é que vai à missa ao domingo? 10%? E desses 10%, 5% comunga. Então os outros 95% não vivem na graça de Deus. É um problemazão. E quem não vive na graça de Deus é bem vulnerável a estes ataques do demónio. Nos primeiros séculos havia uma pena de excomunhão perpétua para a pessoa que tivesse morto outra pessoa com a ajuda de um malefício. Fez uma bruxaria para matar o outro e conseguiu matar. Essa pessoa, se fosse batizada, era excomungado e nem na hora da morte se lhe dava a comunhão. Foi uma decisão dos bispos dos primeiros séculos, num sínodo. Era muito grave. Oh, Sr. Padre, porquê é que ninguém explica isto? Ninguém fala disto. Também não percebo. Porquê é que ninguém explica isto? E estes pecados são os, como eu dizia há bocado, são os que abrem a porta ao demónio. E é por causa destes pecados que depois são precisos os exorcismos. Mas 98% das pessoas que eu recebo são pessoas que andaram nos adivinhos, nos bruxos, e que ficaram mal, brincaram com o fogo, ou que são vítimas dos tais malefícios. Pessoas boas, católicos, que não vivem na graça de Deus, que não se confessam muito, que não comungam muito, vão à missa no Natal, na Páscoa, não rezam muito e tal. Não são más pessoas, graças a Deus, mas não estão unidos a Deus. Mas porquê é que é tão importante viver na graça de Deus? Porque o demónio não suporta a presença de Deus. Quando nós estamos na graça de Deus, o que é que isso significa? Significa que Deus está em nós. Que Deus está em nós. Mora em nós. A nossa alma está unida a Deus. Nós somos um sacrário no meio do mundo. Uma alma na graça de Deus é como um sacrário. É Deus dentro de uma pessoa. Até podíamos fazer a genuflexão. Porque está Deus. Uma alma na graça de Deus está Deus. E o demónio não suporta Deus. Não suporta, não suporta, não suporta. Não o quer ver. Isto é muito importante. E como é que se vive na graça de Deus? Era o que nós devíamos querer perguntar. Não é? Como é que eu me encho de Deus, Sr. Padre? Rápido, diga. Boas confissões. A primeira coisa é sair do pecado. Para sair do pecado, obviamente, o primeiro passo é o batismo. Não mas isto eu já pressuponho que todos temos o batismo. Em Portugal, graças a Deus, a maior parte das pessoas recebeu o batismo. Mas hoje começam a aparecer os primeiros casos, eu começo a falar às vezes com algumas pessoas que não foram batizados. Mas ainda é raro. O batismo significa passar do estado de pecado para comunhão com Deus, para viver na graça de Deus. E depois, se por desgraça, por infelicidade, cometemos algum pecado grave, que é um disparate. O ideal era nós vivermos sempre na graça de Deus. Desde o batismo até à morte. Isso é que era. Isso é que devia ser. Nós devíamos desejar isso ardentemente. Viver sempre na graça de Deus. Sempre. Morrer e ir para o céu. Mas às vezes, por desgraça, cometemos algum pecado grave. Como eu dizia, faltei algum domingo à missa. Ontem estava só o seu padre. Fui para a Caparica. Ou então era a final da Champions. Fui para o Estádio da Luz. Não fui à missa. E às vezes por três tostões perdemos a vida eterna. Para apanhar uns banhos de sol na Caparica, perco o céu. Mau negócio. Mau negócio, meu irmão. Mau negócio. E então, e nesses casos, o que é que nós temos? Temos Jesus, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que deixou-nos tudo. E deixou-nos 7 sacramentos para que não nos falte nada. Para que nós tenhamos todos os meios e mais alguns para poder chegar ao céu. Só não vai quem não quer mesmo. Porque se por desgraça fiz algum pecado grave, tenho a confissão. A confissão lava-me dos meus pecados. E a confissão é muito importante. Viver bem a confissão. Quem se confessa bem, o demónio não tem hipótese. O demónio odeia a confissão. Nunca nenhum bruxo, até hoje que eu saiba, disse à pessoa, olha, vá-se confessar. O demónio é bem esperto. Né? Diz sempre, quando as pessoas são religiosas, diz sempre que tem que ir acender 3 velas, tem que rezar uns terços, umas novenas e mandar celebrar umas missas. Isso o demónio diz. Agora, que se vá confessar, não, não, não. Diz que o avô está em paz, etc. 5 missas, 3 velas, 4 voltas ao pé coxinho da capela. Mas nunca fala da confissão. Nunca. Nunca fala da confissão. A confissão é um grande pontapé no inimigo. Pronto. E ele faz tudo não só para que a gente não se confesse, mas para que não nos confessemos bem. E o que é uma boa confissão? Porque não chega... Há pessoas que se confessam mal. É triste também isto acontecer. O que é confessar-se mal? É confessar-se, primeiro, sem estar arrependido. Há alguns pecados que eu cometi que são graves, que Deus diz que são graves, que a Igreja ensina que são graves. O padre não tem nada a ver com isso. Ou eu acho que não... Ah, mas eu isso não concordo com a Igreja. Acho que não é pecado. Na história da contracepção, por exemplo. Não, isso eu acho que para mim... Tomei a pílula e tomo. Continuo a tomar. O padre não tem nada a ver com isso, era o que faltava. São pecados graves, né? Neste caso, contra o 6º mandamento. São pecados graves. Se não te arrependeres, não voltas para a graça de Deus. É um problemazão. Portanto, para fazer uma boa confissão é preciso arrependermos de todos os pecados graves que temos consciência de ter cometido. Como é que eu sei que é grave ou não é grave? Catecismo da Igreja Católica. É a maneira mais rápida de saber. Também posso pegar na Bíblia. Né? Por exemplo, isto que eu dizia da carta aos Gálatas. Aqueles que cometerem aquelas coisas não herdarão o reino dos céus. Portanto, significa que aquela lista de coisas são graves. Não é? Portanto, eu por aí também chego lá. Bebedeiras, orgias, não sei o quê, é grave. Apanhar uma bebedeira é grave? É. Não ouviste? Não herdará o reino dos céus. Portanto, tem que me arrepender. Portanto, todos os pecados que são gravemente contra um dos 10 mandamentos... fazem-nos perder a graça de Deus. É um problema. Então tem que ver e fazer um bom exame de consciência. Agora estamos na quaresma, calha mesmo bem. Eu agora acabaram-se os meus exames de consciência em folhetos. Mas tenho lá no meu site também, santidade.net, folhetos, exame de consciência para adultos. Fiz agora uma nova edição, mais atualizada. E tem lá os 10 mandamentos e para cada mandamento umas perguntinhas bem claras e bem concretas que nos ajudam a fazer uma boa confissão. Ora, aí está uma boa coisa para fazer esta quaresma. Fazer uma boa confissão. Portanto, para voltar do pecado para a graça de Deus, o caminho é batismo, quem não foi batizado, e confissão. Há pessoas que hoje em dia duvidam. Nossa, padre, mas eu confesso-me a Deus. Confesso-me a Deus. Deus é que perdoa os pecados ou não é? É. Então eu confesso-me a Deus. Vou-me confessar a um homem pecador como eu? O que é que eu ponho? Dá susto o padre? Não é? Há pessoas que pensam assim. Quem é que instituiu o sacramento da confissão? Jesus de Nazaré. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem retiverdes serão retidos. Evangelho de São João, capítulo 20. E agora? Daqui não saímos. Não é uma invenção nossa a confissão. Foi Jesus que quis. E portanto é a única via que nós conhecemos pela qual se perdoam os pecados. E é Deus que perdoa na confissão. É sempre Deus que perdoa. Não é o Padre que tem poder. O Padre tem poder em nome de Deus. A quem perdoardes serão perdoados. É muito importante perceber isto. Fazer boas confissões. Depois, o que o demónio mais odeia de tudo é quando, na graça de Deus, quando vivemos na graça de Deus e vamos à missa e recebemos Jesus em comunhão. Não há nenhuma oração que chegue aos calcanhares da missa. Não há nenhuma oração que chegue aos calcanhares da missa. Eu vou rezar 15 rosários, é menos que ir à missa. Eu vou rezar 30 rosários, é menos que ir à missa. Não há nenhuma oração tão curta e tão forte como a missa. Sobretudo receber Jesus na comunhão. Nada me enche mais de Deus do que comungar com fé e com amor. E na graça de Deus. Na Eucaristia, na missa, nós não recebemos só a graça de Deus. Recebemos o próprio Deus, o autor da graça. Na hóstia não está só a graça de Jesus, está o próprio Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Glorioso, ressuscitado, como está à direita do Pai. Naquela hóstia está Jesus vivo. Há graça maior do que receber Jesus vivo na nossa vida? E se eu me tivesse que escolher entre o Euromilhões e receber Jesus em comunhão? De caras, não é? Também acho. Que nós às vezes não realizamos a graça que é receber Jesus na comunhão. A graça que é estar numa missa. Numa missa. E quando comungamos bem, na graça de Deus, com fé e com amor, a nossa união com Deus cresce. A nossa união com Deus cresce. A presença de Deus em nós cresce. E isso significa que o demónio vai para longe. Não dá para os dois. E portanto, com a confissão frequente, com a comunhão frequente, não há mal de origem diabólica que se aguente muito tempo. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. O que é difícil é fazer uma boa confissão, às vezes, porque as pessoas estão muitos anos longe da igreja. Os casos que eu acompanho, nós não mudamos rápido, nós mudamos devagarinho, devagarinho, e lá vou dizendo, as pessoas demoram tempo a perceber, e lá vão fazendo, fazem porque eu digo, e depois é que vão percebendo ao pouco e pouco, ao pouco e pouco, ao pouco e pouco. E, portanto, o nosso coração abre-se devagarinho à graça de Deus, e às vezes arrepende-se devagar, etc. É uma luta, é um caminho, né? Mas quando nós a sério, né, pedimos perdão ao Senhor, quando nós acreditamos nele, quando nós mudamos de vida a sério, o demónio está feito ao bife. É só uma questão de tempo. E terceira coisa que eu vejo também que o demónio não gosta nada, 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 que já rezámos hoje de manhã, é o terço. O demónio odeia o terço também. A missa, nos casos mais graves, as pessoas nem conseguem entrar na igreja. Entram na igreja, começam a sentir-se mal, dores de cabeça, tonturas, bloqueia as pernas, desmaia em muitos casos, arrota compulsivamente, vomita, tem visões, as pessoas, etc, etc, etc. Acontecem e têm que sair. Nem aguentam. Há outros casos mais leves que aguentam-se mais ou menos. Estão ali na missa, mas estão a sofrer. Sobretudo quando chega à parte da consagração, fica pior, 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 pior. E depois não os quer deixar ir comungar. Normalmente atacas nesse momento. Então, nos casos das pessoas que eu ajudo nos exorcismos, têm que dizer, olha, vá à missa, mas não vá sozinho. Porque senão não vai... senão vai tem que ir com alguém. Leve o seu marido, leve mais alguém. Porque... E explico ao padre que não está bem para ele não se assustar. Porque o padre começa a rezar e ai, ai. Às vezes, não é? Pronto, as boas notícias é que isto não se pega. Né? Não é como a gripa. Mas como o demónio odeia a missa? Porque o demónio percebe. Percebe que se nós comungarmos com fé, se nos confessarmos bem, ele perde. Ele não pode. Ele tem que largar. Ele tem que largar. E o terço? O terço é forte, 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 forte. E eu estou sempre a ouvir as mesmas histórias. As pessoas, só padre, o terço está sempre a partir, o terço desaparece, aparece a cruz partida. Já comprei, nestas duas semanas, comprei 3 terços. O demónio odeia o terço. Faz tudo para nos desviar do terço. E custa a estas pessoas que têm estes problemas rezar o terço. Começa a bocejar, não paro, com um sono enorme. Sei que deixe de ouvir, etc. Tudo coisas. Porque ele não quer. Ele sabe que se nos agarrarmos ao terço, não é? O terço funciona mesmo. Não devia ser preciso eu dizer-vos isto. Não é? Nossa Senhora fartou-se de insistir, farta-se de insistir. Em todos os lugares em que aparece, parece um disco riscado. Quer que rezem o terço todos os dias. Quer que rezem o terço todos os dias. Nós já ouvimos. Só que às vezes não fazemos. E o pior é para nós. O pior é para nós. Temos tudo a ganhar com o terço. É uma coisa pequenina que muda muito a nossa vida. É uma coisa pequena que muda muito. Tem um efeito enorme, enorme, enorme. Se há alguém que ainda não reza o terço todos os dias, tome hoje a decisão de começar a rezar hoje. Toda a gente pode e consegue rezar pelo menos um terço por dia. Há lugares onde Nossa Senhora aparece, onde pede o rosário todos os dias. Ninguém morre. Todos temos 24 horas por dia. Ninguém tem 23 horas por dia, ninguém tem 25 horas por dia. Temos é prioridades diferentes. Não é? Como eu dizia, não é? Temos tempo para ver o Benfica, para ver não sei quantos, e ver uns filmes e tal. E depois não tenho tempo para o terço, padre. Não é? Tenho tempo para ir ao café, estar com os amigos, ver os e-mails. Tudo isso é bom. Mas depois às vezes falhamos em coisas importantes. E faz falta. E sobretudo em família. O terço é forte em família. E hoje em dia as famílias têm tantos problemas. Tudo poderia ser mais fácil se rezasse o terço em família. Faz bem aos filhos ver os pais rezar. Faz bem ao casal rezar juntos. A vida não é fácil. Já perceberam isso ou não? Então, usem as armas que Deus nos deu. Usem as armas. É como se fosse alguém que está doente e que tem o remédio e não usa. É preciso gostar de sofrer, então. Não é? Nós somos assim, às vezes. É preciso gostar de bater com a cabeça nas paredes. Não rezamos, continuamos a bumba, 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 umas a seguir às outras. E não aprendemos. E continuamos sem rezar, sem nos confessar e sem nos agarrar a Deus. Sem Deus esta vida transforma-se num inferno. Rapidamente, sem Deus, a nossa vida transforma-se num inferno. E com Deus, por mais males que nos aconteçam, está tudo bem. Porque dentro de nós está tudo bem. O problema é quando nós nos transformamos no problema da nossa vida. Às vezes o problema maior da nossa vida somos nós próprios. E isso acontece quando nós nos afastamos de Deus, da graça de Deus. Depois vêm as revoltas, vem o criticar, o julgar, cá dentro não estamos bem. Falta Deus. Me falta a paciência, etc. Isso é tudo sinais de que falta Deus. Deus é amor. Mas se estiveres cheio de amor, tens mais paciência, tens mais compreensão, consegues perdoar. Eu não lhe perdoo à hora da morte. Falta-te Deus no teu coração. Falta-te Deus. E pronto, e as coisas podiam continuar. Depois a boa notícia é que com os exorcismos, o que é que acontece nos exorcismos, Senhor Padre? Então assim, rapidamente, sem... Os exorcismos, o que é que são, propriamente? É uma espécie de uma bênção. É um sacramental, tecnicamente. É uma celebração litúrgica em que um sacerdote ou um bispo, em nome da Igreja, com a autoridade que Jesus lhe deu, expulsa o demónio de uma pessoa. Nos casos das pessoas que são atormentadas por os demónios, gravemente, os exorcismos são muito necessários para elas começarem a conseguir fazer as coisas normais. Rezar, como eu dizia, ir à missa. O problema de uma pessoa que está muito mal é que nem consegue entrar na igreja. Nem consegue rezar o terço. Eu já tive casos em que não conseguia confessar. Quando começava a tentar confessar a pessoa, o demónio atacava. Já não dava. Em nome do Pai, já não havia. Acabou-se. Ficámos por ali. O demónio não deixa. Então, com os exorcismos, a presença do demónio vai enfraquecendo gradualmente, normalmente. Às vezes há exceções, mas normalmente é gradualmente. À medida que se vão repetindo os exorcismos, eu repito uma vez por mês com cada pessoa que está mal, com o passar do tempo, as pessoas vão conseguindo gradualmente fazer cada vez mais a sua vida. Os ataques do demónio não são tão frequentes, são cada vez mais espaçados no tempo e também não são tão intensos. Quando o demónio ataca a pessoa, já não é tão forte. Ela já se consegue resistir mais, já consegue se controlar mais, já consegue entrar na igreja. Sente-se mal, mas não é como antes. Antes nem conseguia entrar. Já consegue rezar um bocado o terço, já consegue rezar dois mistérios. Antes nem conseguia começar. Então os exorcismos ajudam a pessoa a conseguir chegar aos sacramentos e à vida da oração. E depois é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Há muitas pessoas que neste processo às vezes desanimam, porque nós vivemos numa cultura do instantâneo. Vivemos numa cultura do instantâneo, que é: seu padre, toca aqui para o meu filho, e queremos que Deus faça a nossa vontade já, e queremos ficar bons agora. E a nossa conversão, como eu dizia há bocado, não é instantânea, normalmente. Nós mudamos devagarinho, infelizmente. E Deus, muitas vezes, não... Deus permite esta caminhada porque, sobretudo, quer a nossa conversão. As pessoas escandalizam-se muito porque é que Deus permite os malefícios. Uma pessoa que não faz mal a ninguém, como eu dizia há bocado, eu tenho muitos casos de pessoas que são vítimas de alguém que fez uma bruxaria contra eles, não é? Os casos mais frequentes são invejas no trabalho, zangas na família, sobretudo depois das partilhas, problemas com vizinhos, né? A água que passa ali, o terreno, não sei o que mais. Pronto, isto são os casos mais típicos. E depois as pessoas começam a fazer bruxarias contra a outra, para matar a outra, para tirar a saúde, para destruir o casamento, etc, etc. E uma pessoa que não fez mal a ninguém, de repente, começa-se a sentir mal, começa a não sei o quê, vai para os médicos, exames, nada. Volta ao outro médico, exames, nada. Às vezes isto dura anos. Não é? Há pessoas que me chegam e que tiveram 10 anos a percorrer todos os médicos que conseguiram e mais alguns. E nada. E os médicos não percebem o que é que a pessoa tem. A pessoa está mal, mas eles fazem exames e dá tudo certo. Pois muitas vezes estas pessoas passam para os psicólogos e para os psiquiatras. E aí, também um bocado cada cabeça a sua sentença. Um psiquiatra diz que é uma coisa, o senhor é bipolar, o outro diz que é esquizofrénico, o outro diz que é não sei o quê. E o que acontece de estranho é que dão muita medicação às pessoas, medicação para acalmar, porque as pessoas têm ataques, não é? Ataques de partir tudo, de querer matar os outros, de querer atirar-se da varanda, etc. Às vezes atiram-se mesmo, não é? O demónio incita muito ao suicídio. E o que acontece de estranho com os psiquiatras é que dão muita medicação às pessoas e contra aquilo que não pode acontecer, as pessoas continuam a ter ataques. Com doses muito elevadas, com calmantes que as pessoas deviam estar a dormir o dia todo. E isso é que deixa os psiquiatras e os médicos um bocado intrigados. É impossível, com a medicação que eu lhe estou a dar, a senhora pensar, não é? Quanto mais ter ataques. Mas continuam a acontecer. Factos, às vezes são à frente deles no consultório. Eu tenho alguns que me mandam, psicólogos, psiquiatras, que dizem, olha, não sei o que dizer. Não percebo nada disto. Não é? E mandam. E às vezes é diabólico. Portanto, isto é o percurso normal e depois muitas vezes estas pessoas que se sentem mal vão aos médicos, não é? Vão aos psicólogos e nada, medicação, medicação, medicação e nada, e às vezes passam 10 anos, 15, e depois começam a ir aos curandeiros e aos bruxos. Há sempre alguém que diz, eu conheço uma senhora que faz uns trabalhos, faz uns serviços e tal, e é muito bom, que cura, ou o reiki, vão para o reiki a seguir, ou vão para... Já experimentaram os médicos, não conseguiram. Já experimentaram os psicólogos, não conseguiram. Depois começam-se a meter ainda mais nas mãos do inimigo. E aí o que é que acontece? Enterram-se ainda mais. Enterram-se ainda mais. Já estavam mal. E quanto mais curandeiros vão, pior ficam. Pior ficam. E o demónio às vezes engana-nos com muita pinta, porque é ele que está a causar o sofrimento àquela pessoa. Quando a pessoa vai ao curandeiro, ou adivinho, ou bruxo, ou mago, quem trabalha é ele também, por trás. E então, para convencer a pessoa que está a ser curada por aquele coiso, ele que estava a causar a doença, deixa de chatear a pessoa durante uns tempos. É sempre durante uns tempos. A pessoa vai ao mago, ao bruxo, o bruxo dá lá uns chazinhos, não sei o que mais umas coisas para pôr ao pescoço, uma chave, uns amuletos, e a pessoa vai para casa e sente-se como nunca se sentiu. Estou curada. Aquele bruxo, mestre caramba, é mesmo impressionante. Aquele chazinho é milagroso. Aquele chazinho é milagroso. Sangue de mosquito com hortelã. Aquilo faz maravilhas. E a pessoa convence-se que a sua cura vem por ali. E o demónio, estão a ver como o demónio prende as pessoas. Entretanto, depois ele deixa passar uns tempos, às vezes há uns anos até. A pessoa depois, quando se sente mal, a primeira coisa que faz, que se lembra, é: vou ligar a quem? Ao mestre caramba. É exatamente isso. Se algum primo dele estiver doente, o que é que ela vai dizer? Tens que ligar ao mestre caramba. É isto, é mesmo verdade. E assim enrola-nos com muita facilidade. Ele a rir-se. Né? Entretanto, o mestre caramba ficou rico com isto tudo. E ele assim nos enrola, uns atrás dos outros. Né? Mas como eu dizia, depois estas pessoas nunca ficam boas. Pelo contrário, afundam-se cada vez mais. Os ataques vão-se agravando. Os distúrbios cada vez aumentam mais. Né? Etc, etc. E às vezes só chegam no padre, no exorcista, já depois de muitos anos de sofrimento. E então, depois é preciso também paciência, não é? Rezar. Eu começo sempre por dizer às pessoas agora, olha, uma boa confissão. A primeira coisa é uma boa confissão. Mas eu confessei-me há pouco tempo. Há quanto? Há um ano. Isso não é muito pouco tempo. E tomar banho? Tomou banho há quanto tempo? Não é? Espero que não tenha sido há um ano. Está certo. Portanto, isto é muito importante. Não é? Muitas vezes peço às pessoas para fazerem uma boa confissão de vida. Quem nunca fez, sobretudo as pessoas que passaram muitos anos longe da igreja, etc., é uma coisa muito boa. Uma pessoa fazer um exame de consciência de toda a sua vida até hoje. Pode usar o meu exame de consciência, escreve, e depois vai ter com um padre, com alguma paciência... E diz assim, seu padre, sente-se aí. Deixe-me só ler esta folhinha. Está bem. Pronto. E pronto. E está feita. É? Uma boa confissão. O mais importante é o arrependimento, como eu dizia. Mas nestes casos que eu apanho muita gente, não é? Que está há muitos anos, já não vou à missa desde que me casei. Coisa que eu ouço muitas vezes. Muitas. E casou-se há quanto tempo? Há 25 anos. Pronto. Então, olha, vai fazer uma confissão de vida. E é impressionante ver como só a confissão bem feita já ajuda imenso na libertação. Agora, há uns tempos, eu já contei esta história várias vezes, recebi uma senhora, precisava dos exorcismos, reagem, não é? Lá lhe dei o TPC, disse, olha, volta cá para o mês que vem e agora vai fazer uma confissão de vida, uma confissão geral. Vai-se preparar com cuidado. E depois eu peço sempre às pessoas, missa e comunhão todos os dias. Depois da confissão bem feita é que se pode comungar. Missa e comunhão todos os dias. Ah, Zobado, mas eu tenho muito para fazer. É por isso mesmo, não há nenhuma oração tão curta e tão forte. É como se fosse um café expresso, está a ver? Não tem tempo, olha, engula isto. Missa todos os dias com comunhão. E terço em família. E essa senhora, depois quando voltou, vinha toda contente. Porque depois daquela confissão geral, o demónio, os ataques diminuíram e imenso. Ela quase que já não reagia. Estão a ver a força de uma confissão? Quando nós, o nosso arrependimento é sincero, quando a nossa mudança de vida é sincera, o demónio perde logo, já não tem onde agarrar. É tão importante. Depois a missa é frequente e o terço em família. Eu peço sempre isto e peço também sempre, no caso das pessoas que têm distúrbios, a oração de libertação, que é parecida, como eu dizia. Peço sempre no fim do terço, reze também a oração de libertação, lá com a sua família. Nos casos mais graves, as pessoas não conseguem, não é? Não conseguem rezar nada, quanto mais a oração de libertação. Mas é bom a própria família rezar com ela. Porque ela não pode, mas o marido pode, os filhos podem, e seguram um bocado e rezam o melhor que puderem. E ajuda. Não é só o padre, as pessoas estão muito habituadas, olha só o padre, toque. É Jesus que te vai curar. As pessoas às vezes não percebem. Os padres são só um carteiro de Jesus. Pronto, e nestes casos, obviamente que as pessoas normalmente vêm sempre acompanhadas da família, porque estão mal, não é? Vem o marido, vem o tio, vem os primos, às vezes vêm os irmãos, às vezes na minha salinha está ali, estou eu e aparecem 10 pessoas, só porque um está mal. E eles estão muito preocupados com a pessoa que está mal. E Jesus está muito preocupado com todos. E todos que parece que não estão mal, no fundo estão mal. Porque todos precisam de se confessar. Não é? As pessoas, no fundo, vêm ter com os padres porque estão doentes, têm o demónio, etc. E não percebem que o pecado é que é o pior dos problemas. É isso que nos tira ao céu. É isso que nos tira ao céu. Se eu tiver um cancro, posso ir para o céu? Sim ou não? E se eu tiver um pecado grave e não me arrepender, posso ir para o céu? E a gente não percebe, a gente esquece isto. Não é? Portanto, o mais importante... Portanto, toda a família... E depois eu tento ajudar toda a família a voltar para Deus. Eles vêm porque estão aflitos com aquele problema. Aquele problema é um problema e Jesus quer ajudar. Mas Jesus ainda quer mais. Jesus quer é salvá-los e levá-los para o céu. Servia de pouco o demónio sair e continuarem no pecado e morrerem e irem para o inferno. Servia de pouco. Não é? Servia de pouco. Pronto. Então, vamos rezar. Vou rezar com vocês aqui a oração de libertação. Que não tem contraindicações também. Se quiserem, eu vou ler. Vamos renovar as promessas. Podem-se deixar ficar sentados para não dar muita confusão. Não é preciso lerem, eu leio. Vamos é aproveitar para renovar as promessas do nosso batismo, que são muito importantes. São muito importantes. Quando vocês forem a um batizado, estejam atentos às promessas do batismo. Porque nós, no fundo, prometemos. No fundo, renunciamos ao pecado, ao demónio, e sim a Deus. Dizemos não ao demónio e sim a Deus. Não dá. Porque é que a Igreja põe isto assim? Para nós não nos esquecermos que não podemos dizer que sim aos dois. Temos que dizer que não ao demónio se queremos dizer que sim a Deus. Temos que dizer que não ao pecado se queremos dizer que sim a Deus. Mas às vezes o mundo engana-nos. Pensamos que podemos ter uma mão em Jesus e outra no inimigo. Não dá. Não dá. Então vamos rezar. Pois cada um responde por si. Sim, renuncio, 3 vezes. E depois, sim, creio, 3 vezes. E depois eu rezo por todos nós a oração libertação. Cada um fica no lugar e no fim responde amém. É fácil. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto não é um exorcismo. É importante perceber. Eu às vezes vou a algum lado, não sei o quê, rezo esta oração assim, e depois há logo telefonemas. O seu padre andou a fazer exorcismos, não sei o quê. Seu bispo, ponha o seu padre na ordem. Isto não é um exorcismo, é uma oração de libertação. Eu exorcismos só posso rezar na minha diocese, com a autorização do meu bispo, que tenho. Não é? Portanto, aqui não posso, nem vou rezar, nem vou desobedecer ao bispo, nem à igreja. Eu amo a igreja. A minha vida é servir a igreja. Não é? Porque amo Jesus, amo a igreja, que no fundo são uma só coisa. Não é? Quem ama a Jesus, ama a igreja e obedece. Quem desobedece vai por maus caminhos. Não é? O pecado original veio porque nós desobedecemos a Deus. Com a desobediência ao demónio, fez-nos perder a graça de Deus. Portanto, cuidado com a desobediência. Quem obedece, São Maximiliano Maria Kolbe. No fundo, a ideia dele era: quem obedece não se engana. Muito bonito. Quem obedece não se engana. Quem obedece a Deus, à Igreja, nunca se engana. Ah, mas eu não percebo. Não faz mal. Confia. Confia que vais perceber mais à frente. Não é preciso perceber tudo para obedecer. Quem acredita em Deus, confia em Deus. Se Abraão percebesse para onde é que ia, não, Deus disse: sai da tua terra. Faz o que eu te digo. E Abraão o que é que disse? Para onde? Vai, vai que eu vou mostrar-te. E Abraão obedeceu. Sem saber como. Agora dá-me o teu filho. Como é que vai ser? Mas tu prometeste que ele ia ser um descendente de estrelas do céu. Obedece. Ele obedeceu. Obedecer é tão importante. Maria, vais ser mãe de Jesus. Como é que pode ser? Obedeceu. Seja feito. Quem obedece, não se engana. Queridos irmãos, renunciais a Satanás e a todos os seus anjos?
Sim, renuncio.
Renunciais a todas as suas incitações ao pecado e à rebelião contra Deus? Renunciais a todas as suas seduções, à magia, à feitiçaria, à bruxaria, à astrologia, à adivinhação, à invocação dos mortos, ao espiritismo, à idolatria, aos cultos satânicos, à música satânica, ao reiki, à superstição e a todas as formas de ocultismo?
Sim.
Credes em Jesus, em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai e virá de novo para julgar os vivos e os mortos?
Sim,
creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna?
Sim,
creio. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal e de toda a perturbação diabólica. Vós que, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, vosso amado Filho, nos libertastes do poder das trevas e da morte e nos transferistes para o vosso reino de luz e santidade. Libertai agora todos estes nossos irmãos aqui presentes de todo o domínio e ligação com Satanás e os seus anjos. Libertai-os de todas as forças do mal. Esmagai-as, destruí-as, para que eles possam ficar bem e viver segundo a vossa santíssima vontade. Libertai-os de todos os malefícios, das bruxarias, da magia negra, das missas negras, dos feitiços, das maldições, do mal olhado, dos ritos satânicos, dos cultos satânicos, das consagrações a Satanás. Destruí qualquer ligação com Satanás e com todas as pessoas ligadas a Satanás, vivas ou defuntas. Libertai-os de toda a infestação diabólica, de toda a possessão diabólica, de toda a obsessão diabólica e de tudo aquilo que é pecado ou consequência do pecado. Destruí todos estes males no inferno, para que nunca mais os atormentem, nem nenhuma outra criatura no mundo. Deus Pai Todo-Poderoso, peço-vos em nome de Jesus Cristo, Salvador, e pela intercessão da Virgem Imaculada, que ordeneis a todos os espíritos imundos, a todas as presenças que atormentam estes nossos irmãos, a deixá-los imediatamente, a deixá-los definitivamente e a ir para o inferno eterno, encadeados por São Miguel Arcanjo, por São Gabriel, por São Rafael, pelos nossos anjos da guarda, esmagados debaixo do calcanhar da Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãe Imaculada, vós que criastes o homem à vossa imagem e semelhança, na santidade e na justiça, e depois do pecado não abandonastes, antes com sábia providência cuidastes da sua salvação, pelo mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição do vosso muito amado Filho. Salvai estes vossos servos, libertai-os do mal e da escravidão do inimigo, afastai deles o espírito de mentira, soberba, luxúria, avareza, ira, inveja, gula, preguiça e de toda a espécie de maldade. Recebei-os no vosso reino, abri o seu coração para entenderem o vosso Evangelho, para que vivam sempre como filhos da luz, deem testemunho da verdade e pratiquem obras de caridade, segundo os vossos mandamentos. Com o sopro da vossa boca, expulsai, Senhor, os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. O Senhor vos livre de todo o mal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.